Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje discutindo o tema da implantação de cotas para ingresso na USP com a professora Eunice Ribeiro Duran e o professor Hurion Soares Melo. Professora Eunice, concluímos o primeiro bloco. A senhora ia comentar alguma coisa? Tem toda a liberdade agora, por favor.
Bom, voltando ao problema, sabe, eu acho que a universidade pública é um espaço muito pequeno para a gente melhorar a convivência. Eu acho que a televisão faz muito mal, muito mais do que isso. E você nota que houve uma mudança radical, não é, na televisão com a inclusão e a valorização de partos. Há umas coisas interessantes nessa inclusão. Por exemplo, o cabelo cacheado. Sabe, isso é uma mudança radical na visão do cabelo, porque não é só a pele, sabe? Há três fatos que influem enormemente: é o cabelo, o nariz e a boca. Então, a gente fala que é a pele, não é a pele, é só. Não é? É dentro desse contexto que as coisas se manifestam. Então, cada vez que nesse contexto você ataca um elemento de provocar racismo, como por exemplo o cabelo crespo, não é? Faz uma diferença fundamental. Nós temos cada vez mais, não é? Artistas de cor. De cor é um termo, afrodescendentes, não é? Também, também não é politicamente correto. Eu nem sei qual é mais o termo politicamente correto. Então você vai atuar, não é, num ambiente novamente privilegiado, que é a universidade pública. A maioria dos alunos está na universidade privada, não está na universidade pública, não é? Então, não é, você agora vai impor uma lei de que a universidade privada, não é, tenha que estabelecer cotas só se o governo pagar. Não é? Porque, obviamente, eles dependem da renda. E eu quero dizer que nas pesquisas que nós fizemos, não é, na década de 90, o fator renda era responsável por metade da diferença do desempenho. Quer dizer, se você faz a distinção do ingresso por escola pública e por escola privada, não é? Mas uma diferença por renda, para saber qual é a porcentagem, quando você faz essa diferença por faixa de renda, a diferença cai pela metade, não é pouco. Não é? Então, nós, na verdade, digamos, estando criando novamente, não é, uma minoria que tem, digamos, se conseguir passar até o final do curso, e eu acho que em alguns programas, cursos, não é? Como, por exemplo, o de medicina e o de psicologia, não é? É fundamental uma preparação melhor dos estudantes, preparação prévia, não é? Especialmente na biologia, na matemática e nas humanas, porque é necessário que os médicos tenham uma visão de sociedade, mas porque senão nós vamos cair nessa medicina extremamente estanque. Não, eu digo, nós vamos atacar, né, privilégios criando outros privilégios. Privilégio de entrar na universidade não é modo, não é, a universidade não é um modo de se compensar a desigualdade social, sabe? Então, mas a universidade pode ser um fator contributivo para superar deficiências, não é, que vêm do sistema escolar. É isso que eu acho importante. Você pode atender um número muito maior de estudantes nos cursinhos pré-vestibulares do que você atende no ingresso das cotas. Esse que é a coisa que as pessoas não veem. O cursinho, sim, esse é um momento no qual você cria uma convivência, não é, porque você cria uma convivência de alunos efetivamente interessados no ensino. Não é, alguns fatores culturais aí importantes. Por exemplo, no Brasil, você valoriza pouco a escola, de modo geral. Quer dizer, para os rapazes é muito mais importante o carro e o sucesso sexual, não é? E o esporte, não é? É isso que valoriza socialmente, não é? E para as meninas é a beleza e a atração sexual. É? Os adolescentes é uma época muito complicada na vida das pessoas, onde você tem problemas de ter que lidar com uma testosterona inteiramente liberada, não é? Então, no meu tempo, no tempo do meu filho e no tempo dos meus netos, sabe? Era difícil, realmente. Nós tínhamos alunos inteligentes, muito inteligentes, e que faltavam à escola, não é? E ia passear de carro quando não entrava na delinquência. O vestibular que apaga esse passado, não é? E vai julgar por mérito, esse é um elemento, não é, de enorme valorização. A única época na qual os estudantes estudavam, os mais talentosos, inclusive, era na época do vestibular. É a única época em que o grupo de referência, não é, os colegas da mesma idade, valorizam que o aluno sente estude. Eu sei, conheço muitos estudantes que passaram pelas minhas mãos, que a primeira época na qual senta para realmente estudar é a entrada no vestibular. Agora é o Enem. Mas o Enem não é uma boa acerto de errado, porque o Enem está errado também. Você não pode fazer uma avaliação, não é, de com o ideal de curso que prepara todos os alunos para entrar em qualquer curso da universidade. Não tem isso, a população é muito diferenciada. Não é, de modo que você tem como fazer na Inglaterra, na Finlândia, etc., não é? Uma divisão já por ramos anterior e que tem que ser julgado, não é? Que tem que saber um mínimo de cada área, mas onde a dedicação a certas áreas de conhecimento, não é, já vem de uma educação prévia. Então, não é, eu acho que e nós tínhamos, não é, iniciativas muito importantes desenvolvendo o sistema de cursinhos, inclusive na Unesp, com muito bom resultado. Porque mesmo os alunos que não entravam na Unesp, não é, entravam em escolas particulares, eles saem melhores, mais bem formados do que sem o cursinho, sabe? E isso é um modo de que você está atuando na população, especialmente por causa do número que os meios de comunicação propiciam de atender, não é, uma população grande, e atender, digamos, criar uma sociabilidade interna. Eu acho que, aliás, os programas deviam ser feitos na sala de aula. O programa à distância devia ser feito na sala de aula, porque nada contribui mais para isso do que o contato pessoal direto, professor, aluno, sabe? Então, e por que que essa, a ideia das cotas acabou com todas essas trabalhos. A Unesp desistiu, embora tivesse tido um resultado, mas eu agora não me lembro mais dos detalhes, uma pesquisa que mostra, não é, um enorme sucesso que teve esse curso, em que parece que 75% dos alunos, enfatizar o número porque eu não me lembro mais, mas eu lembro que a maior parte dos alunos entrou em algum curso superior. Então, não é, esta ideia de que, para a grande maioria dos nossos estudantes, que são frequentemente vagabundos, não gostam da escola, pode ser batata, não é, leva a um grau de resultado educacional muito baixo, quando você vai analisar, não é, as diferentes avaliações dos níveis de diferença de curso médio, nós temos assim menos de 1% dos alunos que estão no nível superior. Sabe, o resto tudo está lá para baixo. E metade dos alunos estão nas classificações menos 1 e 1, que são as mais baixas, na qual o aluno obviamente não tem condições de curar um curso superior, porque inclusive não sabe ler, porque tem um vocabulário extremamente reduzido. Isso para a classe alta também, né? Não é? Só fala gíria, mas ele não tem condições de ler um texto. Isso a gente pode verificar, não é, em todos os cursos que a gente tem, embora obviamente em certos cursos a seleção prévia, a seleção do próprio aluno seja maior, né? Alunos que sabem que não têm condições de criar, de ir num curso de engenharia porque não sabe matemática, nada. Então é isso que eu acho, não é? E o que aconteceu com isso? É que fazer cota é muito fácil, você não mobiliza ninguém, você não precisa botar os professores para trabalhar, você não precisa botar os alunos, não é, envolvidos. É um negocinho fácil, né? Você pega, passa a cota. E daí todo mundo fica extremamente aliviado, não é, de ter criado essa condição, que eu quero insistir, é uma condição de extraordinário privilégio, não é, para um aluno que tem na escola pública, né, mais do que o dobro da chance de entrar.
Professor Hurion, o que o senhor tem a dizer a respeito?
Eu acho que elas não são excludentes, professora. Elas não são excludentes. você tem o cursinho junto com as cotas. Elas não podem ser excludentes, né? É, a outra coisa que eu acho que, assim, de fato, eu tenho, digamos, certeza absoluta, sobretudo no contato que eu tive não só na USP, mas também nos anos que eu dei aula nas federais, em período a partir de 2012, que já tinha começado a estabelecer cotas também, o fato de que há um esforço desses alunos no vestibular em passar nesse processo. Inclusive os alunos cotistas, né? Quer dizer, eu acho que não tem, a ideia da correção, quer dizer, você permitir, digamos, a primeira coisa é reconhecer que a universidade, ela, durante muitos anos, não só a universidade, mas as instituições, em geral, não só privadas, mas também públicas, né? Não estão privilegiando, ela está reconhecendo o fato de que eles foram sempre não privilegiados na história, né? Na educação, entre outros aspectos, né? Então, eles não são privilegiados, eles são os desprivilegiados, né? É o reconhecimento disso. E aí, digamos, eu não estou... Evidentemente, como estamos falando aqui, quer dizer, isso, você não corrige o racismo brasileiro com as políticas afirmativas, né? São, digamos, medidas paliativas. Mas eu considero que o importante é pensar que a cota, ela não é... ela não é uma solução única. Então, tem um processo, digamos, político e também institucional, que tem que ser multifacetado, né? A gente não pode, digamos, dar respostas, ou tentativas, pelo menos, de respostas, apenas em um lugar. Então, e também eu acho que pressupor que essas pessoas não se esforçam para entrar na universidade, também eu acho que é um equívoco.
Professora Eunice, a senhora acha que as cotas ferem o princípio da meritocracia? A USP vai implantar 50% isso aí, de cotas, isso aí vai causar a queda na qualidade da USP?
A ideia de meritocracia, sabe, a palavra é ruim, não é? Porque há uma visão popular de que mérito, inclusive política, então, que mérito é uma coisa, mérito intelectual, escolar, não é? É uma coisa extremamente antidemocrática. É engraçado porque você reconhece mérito no futebol, na música popular, não é? Em boa parte da cultura, não é? A questão de valorizar o mérito, ninguém propõe cota para escolher a seleção de futebol, não é? Ou para escolher os programas de televisão, não é? Há uma porção de áreas em que não se usa a palavra, mas é, né, que o mérito é fundamental. Agora, quando a gente diz que mérito é importante na vida intelectual, não é? Imediatamente isso tem a cara de elitismo. Mas tem a elite, aliás, as outras elites, não é? A elite política e a elite esportiva, a elite da música popular, ganha muito mais do que a gente ganha, mas não tem nem comparação. Essas são as elites que são recompensadas socialmente. Então, eu acho que tem que... E a palavra elite, então, se a gente falar em elite intelectual, não é o cabelo das pessoas arrepia, não é? Então, eu acho que... Mas que é importante, quer dizer... É importante que nós tenhamos pessoas com uma formação básica, não é, elementar, suficiente para você ter uma visão da sociedade na qual você está, não é? E tem que ter, não é, uma visão de pesquisadores e pensadores de elite, não é, que possam contribuir de forma positiva para o debate dessas diferenças. Eu não acho que a cota vai fazer nada disso. E eu acho que, inclusive, não é, em ações afirmativas muito importantes, como foi da antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é, o que nós notamos, inclusive, depois de algum tempo, é que os negros, os entrantes pelas cotas, têm grupos específicos de reivindicação. Eles se isolam, não é, em grupos, uhum, não é, onde fazem reivindicações em função desses ideais democráticos. Democracia democrática não significa que todo mundo é igual, não é? Não há, não é. As pessoas são diferentes, não é? E eu acho que... Aliás, eu não valorizo muito a vida acadêmica, no sentido de dizer que nós somos mais inteligentes, melhores do que os demais, não é? Uhum. Na minha família também tem muita gente que era ótima, inteligentíssima e não fez universidade. Uhum. Eu acho que é uma especialidade, sabe? Do mesmo modo que você tem um excelente artesão, você tem que formar pessoas de excelência na universidade pública, porque não tem outro lugar. Não é? E quando você vê o debate público no país, não é? É um debate muito pobre. Mas você realmente vê um debate mais informado, não é? Quando você tem pesquisadores desse tipo que publicam nos jornais, que fazem entrevistas, etc.
A senhora acha que a qualidade da USP vai cair com a implantação?
Tenho a impressão que sim. Eu acho que a gente precisa ver, não é? Como é que isso vai tocar. Professor... Mas se não se houver, não é? Alguma coisa para... dar uma formação complementar a esses alunos, eles não vão acompanhar o curso. Mas aluno que não sabe ler com uma rapidez suficiente, não faz um bom curso de antropologia, e muito menos de filosofia.
Professor Hurion, o senhor acha que a qualidade da USP vai cair com a implantação de 50% de cotas?
Não, eu acredito que não. Claro que isso a gente precisa acompanhar, mas, digamos, isso não é um dado que acontece em outras universidades, em que na medida em que você tem cotas, você cai a qualidade da universidade. Quer dizer, os critérios de medida, de pesquisa, enfim, que a universidade perde em termos de qualidade. Mesmo sem as cotas, a gente já tem um esforço imenso, por exemplo, lá na Faculdade de Filosofia, lá na FEFELET, para poder, para permitir que os alunos possam fazer o curso de maneira adequada, e independentemente se são pretos, pardos ou indígenas, né? Quer dizer, a gente tem alunos lá com segunda faculdade, alunos formados, bem formados, que estão tendo que fazer curso complementar, e que do ponto de curso complementar para leitura e redação de texto, em segunda faculdade, no curso de ciência social, no curso de filosofia.
Vocês dão um curso leitura de texto?
No curso agora implementamos como uma espécie de política de permanência. Política de permanência. Porque o aluno precisa, a gente descobriu que os alunos não sabiam ler, inclusive alunos com segunda faculdade, não sabiam ler um texto elementar na área de humanidades. Um aluno da filosofia não sabia ler um texto da antropologia, um aluno da antropologia não sabia ler um clássico da sociologia, etc. Quer dizer, aquilo é espantoso. Algum tempo os professores têm se esforçado, a pró-reitoria tem ajudado.
Alguns professores não fazem parte do programa.
Agora foi implementado para o programa, era um esforço, mas agora fez parte, o que é muito bom. Mas o que significa que tem digamos, o diagnóstico é que tem uma séria dificuldade na formação dos nossos alunos, e que a universidade, quer dizer, digamos, esse tipo de medida, ela é importante nesse caso. Agora, a questão da meritocracia, eu acho que ela é fundamental, porque a meritocracia, ela é muito importante. A questão toda é o diagnóstico sobre os bloqueios da participação, quer dizer, a impossibilidade de você dar igualdade de chances. E aí tem um problema de acesso. Quer dizer, a pessoa pode se preparar, e ela, no mercado de trabalho ou nas universidades, ela vai encontrar obstáculos pelo fato de que ela, se for, digamos, a gente tem, basta ver os dados, quer dizer, mulher, se for mulher negra, se for mulher negra pobre, se for mulher negra homossexual, etc. Quer dizer, a gente percebe que isso vai bloqueando alguns espaços que não permitem que essa pessoa, infelizmente, tenha igualdade de chance de, por argumento meritocrático, no bom sentido, que ela possa, digamos, disputar e concorrer com igualdade de oportunidades.
Para as mulheres, para as mulatas e para os transexuais, porque todos sofrem desses problemas.
Todos.
E para os vai fazer quatro para cada um, não é? Quando já eles nem chegam na condição de disputar um vestibular. Eu gostaria de reafirmar essa questão. Você tem razão, eles entram boa parte deles que não consegue, na verdade, ler um texto de média complexidade. Eu encontrei muitos alunos desse tipo. Mas isso, o cursinho resolveria melhor do que você depois, na faculdade, vai começar a ensinar o aluno a ler. Quando a universidade pública de melhor qualidade atinge uma minoria tão pequena da população, não é que você ainda, lá você vai criar um curso pré-universitário dentro da universidade, não é o lugar. O curso pré-universitário tem que atingir uma massa de estudantes, não o número de estudantes que nós temos na universidade.
Mas só, professora, isso é a realidade da universidade pública, quer dizer, a democratização da universidade, a ideia de que a universidade tem que dar uma resposta também com qualidade ao problema da inclusão, e a universidade, digamos, é uma meta da universidade isso. Então, há muitos e muitos anos tem essa dificuldade, esse déficit de apreensão, quer dizer, o problema que provavelmente da formação ou da cultura, digamos, eu já li alguns textos falando, bom, a cultura da internet, a cultura do Instagram, né? Quer dizer, pessoas com uma educação básica, quer dizer, fundamental e média, em boas escolas privadas, que mesmo assim são, digamos, incapazes de participar desses cursos na área de ciências sociais, humanas, compreendendo plenamente os textos. Quer dizer, mas eu acho que isso é um desafio há muitos anos da universidade. Quer dizer, a universidade, ela realmente tem que, digamos, acolher esses alunos e saber que o ensino superior também vai ser o lugar de ensinar a ler e escrever. É assim que, infelizmente, eu bem que poderia ser outro momento, mas a gente está tendo que ensinar e as pessoas a ler e escrever na universidade. É impressionante.
Eu queria só fazer uma observação final, porque eu vou ter que sair.
Sim,
não é? É que nos outros lugares do mundo, sabe? Em primeiro lugar, os alunos são escolhidos, não é? Não por um vestibular geral e nem por o Enem, muito menos, não é? Mas por cursos de nível secundário dentro das escolas que preparam, na verdade, elites. A França é especialista nisso, né? Então, para entrar numa école normale, você não basta você ter o diploma, não é? Apesar de o diploma ser geral para todo aluno que termina o ensino médio, não é? Mas eles fazem 1 a 2 anos de estudo para complementar a sua formação e ter uma formação efetivamente sólida. Eu acho que essa questão da formação básica sólida não é? Devia ser um requisito para você entrar numa universidade pública de pesquisa. Eu acho que nós teríamos que ter outros tipos, não é, de ensino superior público, que não fosse exclusivamente, não é, o ensino de tipo universitário. Eu acho, sou muito a favor do ensino técnico. Meu irmão, que era tão inteligente como eu, fez um curso técnico e se deu muito bem na vida. E a minha família toda vem de artesão. Então, sabe, e é isso, quando você encontrou uma saída fácil, você tem os bons ideais, você não usa a saída mais difícil. Então, eu tenho que as cotas acabaram com os cursinhos pré-universitários. E acabaram com o interesse em dar. E queria dizer também, não é, que boa parte da classe média, a classe alta não entra tanto no ensino público, ela é mais do ensino privado. Não é? É a classe média, não média alta. Média que faz universidade. Boa parte deles faz cursinho pago. Esta que é boa parte da diferença nesse ingresso é de pessoas que fizeram cursinho. Eu mesmo fiz.
Uhum.
Então, o que eu digo, assim, se a classe média, que tem todas as condições, não é de crescer, é uma boa escola, precisa do cursinho para ingressar na universidade, vamos dar cursinho para todo mundo. É esta a minha posição.
Professor Hurion, as últimas colocações do senhor, por favor, que nós estamos já encerrando o programa.
Não, claro, veja, eu só quero insistir que, do meu ponto de vista, a gente tem um processo que não é nada simples, né? E uma parte desse processo tem a ver com, digamos, dar pequenos passos. A gente não tem uma solução definitiva, a gente tem uma série de, digamos, mecanismos que devem ser corrigidos, né? A gente tem críticas à questão da cota sobre a fraude da autodeclaração, etc. Eu acho que tudo isso pode ser pontualmente revisto, repensado, mas, sobretudo, eu acredito que a questão das cotas, elas, nas universidades, elas, do meu ponto de vista, têm a ver com a discussão pública sobre a dimensão do racismo na nossa sociedade. Para mim, isso é fundamental. Eu não estou dizendo que a universidade vai solucionar isso, muito pelo contrário. A universidade diz respeito tão somente às condições de acesso ao ensino superior, do ponto de vista da universidade pública, né? Não estou falando das universidades privadas, mas é que a gente está convivendo, digamos, cotidianamente com uma exclusão que é, insisto, sistemática e estrutural em relação às pessoas que foram incluídas nos programas de política afirmativa, que são os PPIs.
Estamos encerrando agora, infelizmente. A conversa está muito boa, mas temos que encerrar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje abordou a implantação de cotas para ingresso na USP. Eu quero agradecer imensamente a professora Eunice Ribeiro Duran, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP. E ao professor Rurion Soares Melo, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas também e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Professores, muitíssimo obrigado por terem emprestado um pouco da sua enorme experiência para o nosso programa, para os nossos
ouvintes. Eu queria agradecer a oportunidade que tivemos de discutir esse problema, porque ele é claramente um problema fundamental da sociedade brasileira.
Eu agradeço imensamente o convite, espero que tenhamos outras oportunidades iguais a essa.
A íntegra desse programa estará disponível daqui a pouco na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção deste Diálogos na USP, que discutiu as cotas da universidade, foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Thales Almeida. Você fica agora com o programa Via Sampa. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.